das pessoas, quanto do que for exposto, num tubarão na costa do Brasil.
A pesquisa foi a primeira a relatar presença de cafeína e paracetamol em qualquer espécie de tubarão no mundo, além de ser o primeiro registro de cocaína em tubarões nas Bahamas. O estudo não se limitou a demonstrar a presença desses contaminantes nos animais, mas buscou avaliar também o que a exposição tem causado na saúde deles. A pesquisadora explica que, embora os tubarões sejam organismos evolutivamente antigos, eles compartilham vias fisiológicas com outros vertebrados. Assim, substâncias desenvolvidas para o corpo humano também podem, sim, interferir em processos essenciais nesses animais.
Nossos efeitos, eles foram hipotetizados através de relações estatísticas, né? A gente não fez um experimento de exposição, que é colocar o tubarão junto com esses compostos e ver a causa. Porque a gente está falando de um animal predador de topo, super ameaçado de extinção, então não é ético você fazer esse tipo de estudo letal nesses animais. Que tem muito esse medo de que um tubarão contaminado com cocaína pode acabar sendo mais agressivo, causando problemas, mas isso não existe nenhuma evidência científica ainda. A gente está avançando agora nesses estudos.
Além dos danos diretos a esses animais e também aos ecossistemas, o estudo brasileiro concluiu que contaminantes podem se concentrar ao longo da cadeia alimentar, levando ao acúmulo de substâncias tóxicas até mesmo. Ou seja, além dos riscos aos animais, a gente pode estar falando até mesmo de um risco à saúde pública.
Uma hora e dois minutos pelo horário de Brasília.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001. 97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Eleições 2026 na TMC.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. Em São Paulo e Brasília, você sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e na Grande BH, 88.7 FM. Fique com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado aqui na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, quem sabe escuta. E lembrando que o nosso WhatsApp está aberto à sua participação. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, sugestão de entrevista, de reportagem, pode comentar sobre algum dos assuntos que nós abordamos no programa de hoje e também pode mandar o seu bom dia, informando de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a TMC, se é pelo dial do rádio, se é pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou se é também pelo aplicativo da TMC, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu smartphone. Enfim, são muitas possibilidades de conexão aqui com a programação da TMC. E a gente conta com a sua participação aqui no Amanhã TMC para ajudar na produção do nosso programa diário. O WhatsApp da TMC é o 11 97221-1001. Repetindo, o prefixo 11, que é de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo, para essa comunicação via WhatsApp, 97221-1001. E é o seguinte, hein? Você também pode prestar serviço nos ajudando aqui a ajudar outras pessoas. Se você flagrou alguma situação do dia a dia aí na sua cidade que importa, que é de relevância e quer compartilhar conosco, mande aqui para o WhatsApp da TMC. Você pode mandar mensagem de texto, você pode mandar mensagem de áudio, pode mandar foto e pode mandar vídeo. É a comunicação completa para a gente prestar o melhor serviço para toda a nossa audiência. E você é parte importante nisso, porque a sua informação, o seu detalhe, pode abrir o próximo bloco aqui do Amanhã TMC. Então eu conto com a sua participação. WhatsApp da TMC 11 97221-1001.
Horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Agora 1:07, é hora de atualizar o nosso giro de notícias aqui no Amanhã TMC.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
O presidente Lula afirmou que acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gosta do Brasil e descartou qualquer possibilidade de influência externa nas eleições brasileiras. Ao comentar a relação entre os dois países após encontro com Trump em Washington nesta quinta-feira, Lula declarou que considera o vínculo com Trump sincero e afirmou que houve rápida evolução diplomática desde o primeiro encontro entre ambos durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele afirmou: "Eu penso que a nossa relação com Trump é uma relação sincera. Desde o primeiro encontro que nós tivemos de 29 segundos em Nova York até os telefonemas, o encontro da Malásia e esse encontro de hoje, acho que evoluiu muito", afirmou o presidente Lula. O presidente brasileiro também destacou que vê disposição do líder americano em manter boas relações com o Brasil. Durante a entrevista, Lula foi questionado sobre uma eventual tentativa de Trump de interferir nas eleições brasileiras. Ele afirmou que não acredita em qualquer influência externa no processo democrático do país e relembrou o histórico eleitoral recente. O presidente disse: "Se ele tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu, porque eu ganhei as eleições." Lula reforçou que considera inadequado que líderes estrangeiros tentem influenciar disputas eleitorais em outros países. O presidente acrescentou que confia no respeito institucional entre os dois governos e ressaltou que a decisão sobre o futuro político brasileiro cabe exclusivamente aos eleitores. Lula também destacou que o relacionamento bilateral avançou de forma mais rápida do que muitos imaginavam e chegou a comparar a aproximação entre os dois líderes a um amor à primeira vista.
Pra te atualizar,
se importa pra você.
Agora 1:10 e chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre Belo Horizonte. Vamos conversar com o ex-presidente da Câmara de BH, Gabriel Azevedo, que é pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo MDB. Você fica agora com o programa A Cidade é Sua.
cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do A Cidade é Sua, sempre com um assunto importante que te interessa, que faz parte do seu dia a dia, que faz parte daquilo que acontece no seu bairro, daquilo que acontece na sua rua, aquilo que é importante. E hoje, pela primeira vez, está ao meu lado aqui no A Cidade é Sua, a Mariana Reis. Mariana, muito bem-vinda ao Cidade é Sua, que honra estar do seu lado e em um episódio tão importante, né?
Pois é, André, muito obrigada. Também é uma honra estar aqui com você e também com quem abre o rumo de conversas decisivas sobre o futuro das alterosas. Hoje a gente recebe aqui no episódio da Cidade é Sua o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e candidato, pré-candidato ao governo de Minas pelo MDB, Gabriel Azevedo. Seja muito bem-vindo.
Prazer estar aqui, gente. Bom estar contigo, André, contigo, Mariana. Já não é de hoje que a gente se conhece, sim, até porque somos colegas jornalistas também. E um prazer enorme estar com você nessa conversa aqui, que vai ser uma oportunidade da gente compartilhar boas ideias.
Gabriel, eu acho que não tem programa melhor para você participar do que de um programa que chama A Cidade é Sua. Porque você, e eu posso testemunhar, vivencia de verdade a cidade. Certo dia, gente, eu estava ali perto da igreja São José, Gabriel estava lá com o capacete dele, saindo de bicicleta e andando pela cidade, né? E agora você é pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Como que esse cidadão que conhece tanto Belo Horizonte, que já foi presidente da Câmara de Belo Horizonte, vai convencer Minas Gerais que você merece ser governador do estado?
Ótimo. Mais do que Minas Gerais, e aí eu peço a você que é tão mineiro quanto eu, um cara que é filho de uma mãe professora de Araguari, Triângulo Mineiro, pai policial de Pirapora, no norte de Minas, que tem sangue mineiro. Mas eu peço a você para colocar na frente de Minas Gerais a sua cidade. Esses dias eu disse que mais importante do que o cargo de governador é o cargo de prefeito. Eu não me referi apenas ao cargo de prefeito de Belo Horizonte. Eu estou falando do prefeito de Uberlândia, de Juiz de Fora, de Montes Claros. Eu estou falando o seguinte: você não vive nesta unidade da federação chamada Minas Gerais. Você vive na cidade. E alguém que queira governar um estado com 853 municípios e imagine que vai fazer isso sozinho, de um gabinete num palácio, na capital, sem valorizar a sua cidade, está muito equivocado. O André, e agradeço o elogio, ele menciona essa minha vivência urbana aqui em Belo Horizonte, porque eu fui vereador por 8 anos, fui presidente de uma Câmara Municipal. Eu sei o que é o ônibus apertado no final do dia, o engarrafamento, o lugar que não tem esgoto, a escola que não tem aprendizagem. Isso tudo está numa cidade. Portanto, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e governador precisam trabalhar em harmonia. E eu posso começar aqui com algumas propostas que me parecem típicas de quem gosta de cidade e quer ser governador. Por exemplo, vamos imaginar, Mariana, uma mulher que vive em Betim e trabalha no centro de Belo Horizonte. Ela pode usar hoje até 4 cartões de transporte. De Betim, um de Contagem, o do metrô e o de Belo Horizonte. Em São Paulo, ou até em Vitória, no Espírito Santo, nós já temos um bilhete único, que integra a rota de quem sai de casa e chega no trabalho com menos custo, mais inteligência, mais qualidade na mobilidade. Por que é que em Minas Gerais não há um cartão integrado? Quem tem esse olhar é quem gosta de cidade, quem vivencia a cidade. O governo está aí há já 7 anos, esse governo. Falou muito mal do anterior. Mas quando o assunto é cartão único, não só na região metropolitana de Belo Horizonte, mas nas regiões do Vale do Aço, na do Triângulo, que tem que ser feita, Uberaba, Uberlândia, Araguari, em torno, cadê um cartão único? Isso é ser governador com olhar para a cidade. Quer um outro exemplo? Pauta para mim que é fundamental. Você conhece alguém que já perdeu a vida nas estradas mineiras? Você conhece alguém que passa raiva no engarrafamento das estradas? Estradas conectam o quê? Conectam o céu à terra? Não. Elas conectam cidades. Faz sentido na sua cabeça um conjunto enorme de estradas em Minas Gerais ficar recebendo caminhões e caminhões e caminhões de peso com minério, não terem manutenção, ficarem em péssimas condições, quando, no passado, todas as cidades mineiras tinham, em sua larga maioria, a conexão por estrada de trem, ferro, ferrovia? Ou seja, enquanto governador, eu tenho sim uma vontade de conectar. Sabe aquelas estações antigas das cidades que estão abandonadas, viraram museus, viraram centros culturais? Sim. Gente, estação ferroviária tem que voltar a ser estação ferroviária. Tem que ter conexão de estrada de trem, estrada de ferro, ferrovia. Pode se chamar do que quiser, mas a função é a mesma. É tirar a morte da estrada. É tirar o custo do seu bolso que fica pagando o mecânico por carro que estourou em estrada. E você vai me perguntar, tem dinheiro para fazer isso? Tem. Em Brasília tem um fundo de compensação de quase 20 bilhões para fazer ferrovia. O que está faltando é política. Portanto, André,
sim, Mariano,
é desse jeito que eu quero conversar com os meus concidadãos mineiros. Eu sou belo-horizontino. Do mesmo jeito que há quem seja uberlandense, motosclarense, Juiz de Fora. Nós temos 853 localidades em Minas Gerais que têm que ser respeitadas como municípios, que não podem ficar de pires na mão com o governo estadual. Tem que ser autônomos e governar em conjunto com a nossa Minas Gerais.
Agora, Gabriel, quando candidato, né, à Prefeitura de Belo Horizonte, eu me lembro que o seu plano de governo era estruturado em 3 T's. Teto, trabalho e transporte. A mobilidade você já citou aqui pra gente, mas eu queria saber se um pouco disso permanece visando o governo do estado, quais serão suas prioridades.
Poxa, obrigado pela memória do plano de governo. Acredito que ninguém lembra de algum outro. Puxa aí na sua memória. Será que não? Mas o TTT, Teto, Trabalho e Transporte, as pessoas lembram. Por uma razão, porque esses são os 3 grandes problemas de Belo Horizonte. A ausência de uma mobilidade decente, a ausência de uma política habitacional, seja para pessoas em situação de rua, seja para aquelas pessoas que estão em área de risco, ou para quem está pagando muito caro de aluguel, e um desenvolvimento econômico para a cidade que gere prosperidade. E quando a gente fala de emprego hoje, eu estou falando do emprego do Getúlio, de carteira assinada. Estou falando de emprego que cubra o mês, que pague os boletos, porque não adianta a gente imaginar que quem está aí rodando com o aplicativo não esteja trabalhando, só não está contando com um emprego na maneira que a gente tem. Então, por isso era TTT. Eu ainda não fechei exatamente o slogan,
sim,
mas eu posso te criar aqui um triângulo mineiro, tá? Um triângulo da bandeira de Minas com o lema que o circunda, tal como a nossa bandeira. Como tripé de prioridades, eu quero te falar de infraestrutura. E aí sim, quando a gente fala de estrada, que é um sofrimento local, não dá para repetir o que está acontecendo agora. Nós não temos manutenção e nós não temos investimento. Ou seja, a rede rodoviária de Belo Horizonte está indo para o saco. Nós precisamos fazer diferente ao colocar a ferrovia, como eu já mencionei, como uma grande prioridade, mostrando de onde vem o recurso, de Brasília, de fundo específico criado para isso e de investimento internacional. Pulo para o segundo tema prioritário, educação. Aqui está um professor preocupadíssimo com o fato de que Minas Gerais hoje ensina matemática para as nossas crianças de uma maneira pior do que há 20 anos. Não tem aprendizagem nos colégios. E para ter aprendizagem, tem que valorizar o professor que está em sala de aula. Como é que a gente faz isso? Tem que fazer conta, tem que fazer matemática, porque o governador tem que saber de orçamento e entender que não pode prometer salário além da responsabilidade fiscal. Para isso, nós temos que otimizar a rede. Pensa comigo, André, Maria, temos uma cidade do interior que tem uma escola estadual,
uhum,
que há um tempo ensinava para 100 alunos. Nós temos menos nascimentos. Tá para 80, 70, 60, tá caindo o número de alunos.
Sim, sim.
Caiu nessa cidade, na do lado, na do outro. Você tem um conjunto de escolas custando, às vezes mais do que custavam, ensinando para menos alunos. A qualidade cai. Eu preciso otimizar esses municípios como se eles fossem um município só, garantindo no transporte escolar, integrando a rede de ensino e aí sim, valorizando mais o professor, remunerando mais e de olho na aprendizagem. Não pode ter, gente, isso de ficar dando e valorizando indicadores se na ponta o menino não está sabendo ler, não está sabendo fazer conta. Eu sou o governador que acho importante dar bomba para o aluno que não está sabendo somar ou ler. Essa farsa de passar pela escola, receber o diploma e não saber, sem aprender, comigo não. E eu tô do lado do professor. Essa história do pai, ah não, é meu filho, isso acabou. Quando eu ia mal na escola, quando eu aprontava na escola, e ó, sim, papai é lá para ajudar o professor a chamar atenção. E depois forma gente que não respeita, que não tem capacidade educacional e fica todo mundo fingindo que ensina e fingindo que aprende. Então é organizar a rede, ser o governador da aprendizagem e garantir que as crianças e adolescentes aprendam. Terceiro lugar desse triângulo, segurança pública. Alô, policial militar, policial civil, corpo de bombeiros, socioeducativo e sistema prisional. Este governo já te enganou uma vez, né? Mandou um projeto para a Assembleia para aumentar o seu salário e depois o próprio governo anulou. Agora, no apagar das luzes, está defendendo uma PEC inconstitucional para resolver o problema. Não. Nós precisamos ter um fundo de segurança pública proveniente do minério. O que é fundo, gente? Fundo é uma quantia de recursos. Você não usa o que está ali. Você usa os rendimentos do que está ali. Para quê? Para equipar carro, armamento, inteligência. Quando esse custo, André, sai da folha e vem de um fundo que gera recurso, que no começo é pequeno, tá? Eu não tô governando e não quero governar para os próximos 4 anos. Eu quero fazer algo que impacte os próximos 40. Isso é ser estadista quando o JK foi. Não ficar querendo fazer remendo. E aí, na hora que você alivia a folha, você começa a conversar seriamente com esses profissionais do aumento. E o governador não pode ficar brigando com o governo federal e ir contra a PEC de segurança pública. Tem que integrar essas forças com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o governo federal, porque o crime organizado está todo integrado no Brasil. Sim. Comando Vermelho, PCC. Ou a gente integra as polícias com a União, ou está lascado. Está aí um triângulo. Infraestrutura, educação, segurança, rodeado por uma prioridade que protege a todos nós. Saúde. Eu não sou médico, tal como eu não sou engenheiro, mas eu sei o que é alguém que sofre com uma parente que acabou de infartar. Eu sei o que é cuidar de um pai num leito de terminal de câncer. Eu sei, porque enquanto vereador, eu criei a tarifa zero para quem está em tratamento de saúde aqui em Belo Horizonte. Eu sei o que as pessoas estão passando nos pequenos municípios. Vamos começar com proposta? Qualquer pessoa que está esperando uma cirurgia tem que saber o lugar que está na fila. É impossível fazer isso? Não, é abrir os dados. Sim. Tem que ter clareza nas cirurgias. Ninguém pode ficar esperando sem saber quando ela vai acontecer. E mais, o governo não pode ficar operando saúde só pensando na cirurgia e no momento final em que a doença já se agravou. Temos que cuidar de medicina preventiva. André, como é que está aí o colesterol?
Pô, tô precisando melhorar, viu?
Ah, vamos pegar o André de paciente. André tá bem
O Monjaro já me...
Você já começou a melhorar.
Já comecei a melhorar.
Se o André fizer caminhadas semanais, uma corridinha, aumentar a salada e diminuir a gordura...
Andar de bicicleta...
Eu te garanto que o André, no futuro, como vários de vocês, não vão precisar estar numa mesa de cirurgia aqui, depois do infarto. Aliás, André, nós temos que ficar atentos, eu bati 40 anos esse ano.
Eu também.
Os infartos estão batendo índices mais recentes de idade, quando está acontecendo. Isso é medicina preventiva? Cuidar da saúde bucal das pessoas, escovar dente, alimentação decente, hábitos saudáveis. Na hora que a gente faz isso tudo, aí você melhora. E mais, cuidar da outra ponta, dos nossos idosos. Tô falando isso com muita seriedade. A gente tá vivendo mais, não significa que tá vivendo melhor. Então eu quero ser um governador que trata de infraestrutura, educação e segurança, tal como num triângulo, rodeado numa bandeira chamada saúde de qualidade. Já desenhei para você.
Presidente, você é muito claro.
Me chama de Gabriel.
Gabriel.
Não sou mais presidente, nada.
Gabriel. É porque nós jornalistas, para as pessoas entenderem,
é que tem uma. Presidente da Câmara,
é porque de colocar o maior cargo que a pessoa exerceu até então. Mas, Gabriel, vamos falar de uma coisa importante. Você falou de educação.
Isso.
Eu estive lá em Ouro Preto cobrindo a medalha da Inconfidência. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, fez um discurso em que ele indiretamente critica o modelo cívico-militar. O atual governador, Matheus Simões, hoje no PSD, fez um outro discurso inflamado, conclamando
Chile
os militares.
Chile quente. É diferente de inflamado.
Conclamando os militares, pedindo que eles se levantassem e tudo mais. É. Ele já disse que desafia o Tribunal de Contas do Estado, que desafia o Judiciário. Eu já vi você falando sobre isso, mas quero que você fale aqui, por favor. Qual que é a sua opinião desse modelo cívico-militar que o Matheus Simões propõe?
Matheus, como todo mundo sabe, foi meu colega vereador.
Sim.
E às vezes, quando ele é ao microfone, eu já ouvi os colegas falarem, ih, lá vai o Matheus. Quando ele erguia, então, as mãos para cima e as girava como se estivesse trocando uma lâmpada, você pode saber que dali vem um chilique. E por que veio um chilique? E me permita agora falar muito sério com você. Em primeiro lugar, minha completa solidariedade a um dos melhores prefeitos do Brasil, prefeito Ângelo Osvaldo. Que privilégio para Ouro Preto ter na prefeitura um cara tão culto, tão ético, tão capaz, tão sério. É um cara brilhante. Vamos ao que ele disse? O Brasil não precisa de escolas cívico-militares. Precisa de escolas cívico-militantes, ou seja, escolas que militem pelo civismo. O que é civismo? Está aqui um vereador que propôs um projeto de lei para incluir nas escolas de Belo Horizonte, no contraturno, o ensino de direito constitucional, empreendedorismo, noções de educação financeira. Num país de endividados, num país de pessoas que não sabem os seus direitos, num país de pessoas que pensam que só a carteira de trabalho pode ser a solução, empreender, economizar, conhecer os seus direitos, isso é ser um militante do civismo. Pois bem, quando o prefeito critica a ideia do governador, nós precisamos aqui deixar claro o que é essa ideia. Aqui está, pessoal, um ex-aluno de colégio militar. Eu falo com uma boca cheia, eu tenho um orgulho danado de ter estudado no Colégio Militar de Belo Horizonte. André Mariano, lá não é Colégio Sabor Militar.
Sim.
Lá é Colégio Militar. O que significa isso? São instituições ligadas ao Exército Brasileiro, ok? Em que eu, enquanto aluno, tinha professores muito bem remunerados, com uma capacidade de se dedicar integralmente aos alunos, com um sistema socioeducativo que utilizava e cuidava de todos os estudantes. Eu tinha campo de polo, centro de pismo, um centro de esportes que é invejável, para quem não conhece, fica ali na Pampulha, uma verificação acadêmica permanente, e sim, nós usávamos uniforme, marchávamos, tínhamos sargentos, coronéis, mas não foi isso que fez com que nós fôssemos, vários dos meus colegas, em primeiro lugar em ITA, EME, universidades federais, todos muito bem sucedidos, inseridos no mercado de trabalho, porque o segredo ali é a educação, não é a farda. Há um processo de querer enganar as famílias de Minas Gerais. Quando se fala de escola cívico-militar, a escola continua a mesma. Não é o telhado que está melhorando, não é a didática em sala de aula, não é a remuneração do professor, não é a capacidade de ensino, de aprendizagem. Tudo isso fica igual. Mas você pega militares aposentados e coloca para fazer o papel de disciplinário, de alguém que vai manter uma ordem na escola. Veja, se a ideia é colocar ordem na escola, contratemos seguranças para as escolas. Coloque ali pessoas que vão cuidar da segurança, evitar os problemas. Eu conheço a realidade de algumas escolas, inclusive de violência contra o professor. Mas não chame isso de escola cívico-militar. Porque é ser mentiroso com os militares. Eles não vão participar do processo educacional. Não está se mudando a grade, não está se preparando melhor aluno. Você está colocando ali as pessoas para fazer um papel de segurança. Isso é escola sabor militar. O que acontece no Colégio Militar de Belo Horizonte e outro sistema do Colégio Militar do Exército, no Colégio Tiradentes, na Polícia Civil, isso é outra coisa. E não dá para replicar para o Estado, por quê? Qual de custo? Então, a essa altura, cara, faltando poucos meses para a eleição, inventar de mandar projeto rapidinho de escola cívico-militar, transferir sedes de governo para o interior de Minas, defender PEC 40, que é inconstitucional para a Polícia Militar, me soa apenas a medidas desesperadas de quem, nos últimos 7 anos, tão somente falou mal do governo anterior. Por que não fez antes? E essa questão de escola cívico-militar me lembra uma divisão minha com o Matheus, da época que nós éramos vereadores, que é outra discussão, que é uma perda de tempo, que é a escola sem partido. Eu sou professor, eu nunca utilizei a sala de aula para ser militante partidário. Quando candidato, eu entro na universidade, tiro voto de campanha e pergunte a algum aluno meu se eu pedi voto em sala, se eu fiz a cabeça de alguém, é zero. Todo professor tem a sua preferência ideológica, isso é normal, é da democracia. Em sala tem que agir como professor. E se não atua como professor, que não está levando a militância para a sala, tem um instrumento já que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Os projetos de escola sem partido, sabidamente inconstitucionais, fizeram muito barulho nas câmaras para gastar o dinheiro do povo à toa. Vai lá atrás e vê o meu posicionamento e vê o posicionamento dele. Eu nunca fui incoerente e eu sempre adotei a educação como algo prioritário na minha vida.
Agora, Mariana, eu sei que você vai perguntar sobre isso, né? Nós estamos discutindo saúde, educação, segurança pública, estamos discutindo mobilidade urbana, mas o Estado está endividado. Sim. E só não quebrou porque o STF segurou a onda. E aí, Mari?
Pois é, Gabriel, com essa adesão ao Propag que foi feita em dezembro do ano passado, né, refinanciando aquela dívida de 179 bilhões de reais por 30 anos, a gente sabe que tem uma série de contrapartidas em termos de educação, em termos de saúde também. Você já deu uma olhada nesse plano? Quais seriam os planejamentos para permanecer nesse programa, mas reestruturando o que o Estado precisa?
Sou capaz de contar para vocês a dívida mineira desde 1893. Começando pelo Afonso Pena, o começo da nossa dívida é Belo Horizonte. Pediu muito dinheiro emprestado para fazer a nova capital. Passa pela República Velha, vai aumentando, aumentando. Chega em 29, quebramos por causa do preço do café. O Benedito Valadares reorganiza, Milton Campos segura, JK gasta mais. Na ditadura explode, por conta dos juros internacionais, porque ditadura não tem controle. Chega nos anos 90, tiram os recursos do minério e catapléu. A dívida mineira, ela é mais estrutural do que fiscal. Ela vem de uma desindustrialização, de pouco valor agregado ao que a gente exporta. Gente, o preço de um prego é uma coisa, o preço do minério bruto é outra. Ou seja, nós precisamos colocar na nossa cadeia produtiva, ponto número um, valor. Isso, sem discutir isso, o resto é enxugar gelo. Nós vamos daqui anos, mas a dívida, olha, ou Minas Gerais vai fazer uma virada estrutural. Nessa quinta oportunidade de ciclo econômico, já tivemos ouro, diamante, café, ferro, agora são as terras raras, além de nióbio também. Ou nós vamos agregar valor nessa cadeia, como se fez no nióbio. Nióbio é um belo exemplo para isso. Ou nós vamos estar exportando o bruto, vendo o mundo industrializar isso e a gente pagar caro nesse produto na hora que ele volta. Primeiro ponto. Segundo, educação, porque sem mão de obra qualificada. Terceiro, infraestrutura. Mas aí, quando você pergunta da questão fiscal, tem 3 pontos que eu quero dizer. Se o governo não colocou Minas nos trilhos, não. Ele contou com 4 situações. A primeira advém do governo anterior, que foi muito ruim. Ninguém aqui vai me dizer que o governo Pimentel foi positivo, foi negativo, foi ruim. Mas ficar 7 anos falando mal do anterior é de serviço ao povo mineiro. Em que sentido? Só não ficou tão ruim como estava porque no último momento do Fernando Pimentel, ele pediu a suspensão da dívida pública. Foram 7 anos sem pagar. O Zema não pagou o cartão de crédito de Minas Gerais e ficou contando para todo mundo que estava pagando as coisas em dia. Enquanto a nossa dívida sai de 100 e pouco para chegar a mais de 200 bilhões. Primeiro ponto. Segundo, ele contou com caixa, recursos de Brumadinho e Mariana, que ajudaram a dar respiro. E ainda com o que veio da pandemia no governo Bolsonaro, que foi mal calculado. O Propag, diga-se de passagem, é a cara do que representa esse governo. Zema e Matheus brigavam pelo RRF, Regime de Recuperação Fiscal. Brigavam, queriam, Até que veio o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, do nosso MDB, mais o senador Pacheco, e tem que se dar o mérito para quem fez e construir uma solução alternativa na base do diálogo, da conversa, melhor para Minas. Trocando em miúdos, isso vai dar um respiro para nós de cerca de 8 anos, tá? Depois, começa a aumentar a parcela de novo e a gente já fica sufocado. O que que nós temos que aproveitar? Nesses próximos 8 anos, em que você tem um respiro, e considerando que em 2033 acaba o ICMS com a reforma fiscal, é correr para 3 coisinhas. Infraestrutura, ou nós vamos ter estrada boa, ou nós vamos ter ferrovia, ou nós vamos ter capacidade de trazer investimento para Minas e aumentar o caixa, ou na hora que acabar a questão do ICMS, vai todo mundo. Vai para as estradas de São Paulo, para a agro de Goiás, para as oportunidades de Mato Grosso, para a questão energética da Bahia, para os portos do Rio do Espírito Santo, vai ficar um vazio. Então tem que correr com esse negócio. Segundo, você precisa garantir com que haja a criação de fundos específicos. O que que eu chamo de fundo, pessoal? Não dá para gastar tudo que tem no caixa. Nós temos que aproveitar esse momento de vantagem para trazer do minério, sobretudo, recursos para poupança, dos quais dividendos vão garantir depois saúde fiscal. É o que a Noruega fez com o petróleo. Se você gasta o que vai extraindo agora para o caixa, hoje um norueguês pode parar de trabalhar e vai ter milhões na conta. Todo mundo. Sim. Por quê? Porque o governo lá atrás teve olhar para o futuro. E terceiro ponto, me permita aqui a franqueza. Governador de Minas não é feito para comer casca com banana na internet. Não se deve gastar um segundo do tempo fazendo patifaria na mídia social, sobretudo atacando o presidente da República. Explico. Eu não preciso gostar nem do Flávio, nem do Lula, tampouco do Caiado, tampouco de quem for.
Augusto Cury agora, né?
Pode ser quem for. O governador de Minas é alguém que conversa com o presidente da República. Porque como é que você vai sentar em Brasília no dia seguinte se no dia anterior você fez um vídeo contra o presidente? A impressão que eu tenho é que nesses últimos anos o Zema largou mão de Minas para já ser pré-candidato a presidente. Isso custou muito caro para nós. Você é recebido por que ministro lá? Então, são esses pontos que eu digo para reestruturar a nossa dívida. Porque senão, daqui a anos é 300 bi, 400 bi, não para.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
E 39 minutos. Nós estamos ao vivo com o Amanhã TMC aqui pela Transamérica, que agora é TMC, quem escuta sabe. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou o recolhimento de lotes de produtos de limpeza da marca IP nesta quinta-feira. A medida abrange 4 categorias de produtos: lava-louças, lava-louças concentrado, sabão líquido para roupas e desinfetantes. A fabricante divulgou uma nota oficial contestando a decisão na mesma data. A vigilância sanitária baseou a determinação em risco à segurança sanitária dos produtos. A IP refuta a avaliação da agência reguladora. A empresa alega possuir comprovação técnica da segurança dos itens comercializados. A decisão tem abrangência nacional. Consumidores que adquiriram os lotes mencionados são impactados pela medida de recolhimento. A fabricante não divulgou quais lotes específicos estão sendo recolhidos. A Anvisa também não detalhou a natureza precisa dos riscos identificados que motivaram a ação. A IP informou que vai apresentar informações e evidências técnicas adicionais à agência reguladora. A empresa manifestou expectativa de reversão da medida depois da análise desse material complementar. O prazo para essa revisão não foi especificado. A Shell anunciou lucro de quase 7 bilhões de dólares, o que dá mais de 34 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano. O resultado foi impulsionado pela disparada do preço do petróleo em meio à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. A petroleira britânica afirmou que enfrentou uma perturbação sem precedentes no mercado global de energia, enquanto o barril do petróleo Brent voltou a ficar perto dos 100 dólares. O aumento no preço do petróleo já começa a afetar diretamente o bolso da população, com alta nos custos de combustíveis, passagens aéreas e transporte em vários países. Outras gigantes do setor, como BP e Total Energies, também registraram resultados fortes.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Gabriel, eu queria voltar um pouco, porque você tocou no assunto de terras raras.
Sim.
E a gente, na questão do Vale do Lítio, tem muito investimentos inegáveis que foram atraídos com isso, mas também gera crítica sobre o retorno social real para aquela população.
Sim.
Como pré-candidato, como que você percebe, né, essa questão ali do Vale do Jequitinhonha para a gente garantir que não vire aquela região um canteiro de obras de multinacionais?
Perfeito. Eu tive no Vale do Jequitinhonha, em várias localidades, posso citar aqui Cachoeira do Pajeú, posso citar aqui Medina, Pedra. Olha, mas rodei. E quando o assunto é lítio, eu falei com a turma que eu visitei lá, ainda no ano passado, falei, ó, tô indo para um lugar estudar o que fazer aqui na região. Esse lugar é a Austrália Ocidental. Sabe a Austrália, terra dos cangurus lá do outro lado do mundo? A Austrália é muito parecida com o Brasil sobre a forma de Estado. Dentro da Austrália, você tem divisões que assemelham-se ao nosso governo estaduais. Então, a Austrália tem a sua Minas Gerais, sua São Paulo, seu Rio de Janeiro. E a parte australiana que mais se assemelha à parte mineira chama-se Austrália Ocidental. Por quê? Tem muito minério. Há 20 anos, era uma tragédia. Cidades empobrecidas, gente que não ficava na localidade, falta de infraestrutura, até que eles criaram os royalties para as regiões. Como funciona isso? Através de um conjunto de mecanismos, o que sai riqueza volta em investimento. Primeiro ponto, o Jequitinhonha. Não adianta a gente contar a história do lítio em números. Olha, estamos exportando tanto. Isso não mudou a vida de quem vive lá. Agora, esse valor tem que voltar com precisão para os lugares de onde eles são extraídos, com três fins: desenvolvimento rápido, desenvolvimento em médio prazo e criação de fundo a longo prazo para a questão local. Modelo australiano que mudou a cara da Austrália Ocidental. Segundo ponto, quem está fazendo essa extração precisa de uma preocupação de criar no Jequitinhonha o que foi feito em Araxá com a cadeia do nióbio. Os Moreira Salles e com a companhia que lá existem tiveram essa realidade de cento e tantos processos de uma modificação. Não se exporta nada bruto dali. Aliás, ninguém hoje no mundo compete com a companhia em matéria de nióbio, porque se fechou a cadeia hoje, tem mais nióbio para vender do que a gente para comprar. O que a gente precisa? Estimular a compra. O nióbio, ele pode fazer equipamentos, por exemplo, de ônibus elétricos que vão rodar nas cidades urbanas. Então você tem que incentivar dentro do Brasil a criação de equipamentos que vão gerar valor e emprego de alta qualidade. Lítio faz o quê? Bateria. Nós vamos tirar o lítio in natura do Jequitinhonha e mandar para os gringos fazer a bateria? Nós temos que conseguir trazer tecnoparques, parques de investimento, a universidades e agregar a indústria para valorizar o produto no final e vender. Ah, é difícil concorrer com a China. É difícil porque não há uma conversa com o governo federal, uma política de Estado. Ou nós vamos fazer como a China fez no passado e apostar em nós próprios, ou nós vamos virar uma folhinha flutuando nesse planeta cuja questão geopolítica está maluca. O mundo inteiro quer o que Minas Gerais tem. Terras raras, lítio, nióbio, que são diferentes aí, né? O nióbio não é uma terra rara. E o terceiro ponto. As pessoas daquela localidade precisam ser rapidamente educadas para trabalhar na cadeia desses minerais. Eu brinco hoje, Mariana, quando algum aluno entra em sala de aula comigo, sou professor de direito, o que vocês estão fazendo aqui? Gente, o que vocês vieram fazer aqui? Porque Minas não precisa de mais advogados. Sim. Ou seja, nós precisamos atrelar conhecimento, educação ao mundo profissional. Por quê? Porque eu quero que o Vale da Jequitinhonha seja o Vale da Riqueza. E para isso, infraestrutura, educação e retorno minerário de investimentos, não para fazer show sertanejo, nem para pagar folha, mas para desenvolver, isso tem que ser a tônica.
Gabriel, infelizmente, nós vamos ter a discussão ainda, eu falo infelizmente porque eu acho que isso deveria ser relevante, a discussão da pauta de costumes nas eleições. Você já foi presidente da Câmara Municipal, a gente deu essa semana até na própria TMC, vídeos que circularam de uma espécie de culto lá na Câmara, a pedido até da vereadora Flávia Borges, até disse, na minha opinião, que a Câmara é um espaço para evangélicos, para católicos, para todos, que o problema não era esse. Mas, de fato, você tem uma extrema-direita que defende uma pauta que a extrema-direita diz, que é família, Deus, pátria, né? Uma esquerda que defende pautas mais identitárias. Como é que você fica nisso aí?
Muito confortável. Toda semana eu estou na Igreja São José, meu crucifixo está aqui no meu peito, fui batizado, sou católico, de uma família católica, e fui um presidente de Câmara Municipal que respeitei todas as religiões e até quem não tinha uma religião. A Câmara Municipal é sim um lugar de quem quer fazer um culto evangélico, de quem quer promover uma missa, de quem tem religiões de matriz africana, dos judaicos, dos muçulmanos, porque essa é a riqueza do Brasil, respeitar todas as religiões. E aí eu dou um passo além. Não fazer da religião, eu tô falando com vocês que são pastores, fiéis, padres, que tem Deus no coração de verdade. Deus não disputa eleição. Deus não pede voto. Deus tem muitos problemas para resolver. A política é feita pelos homens, pessoas falhas, que não deveriam aumentar as suas falhas ao trazer o uso religioso para a política. Isso eu nunca fiz e eu nunca farei. Eu respeito profundamente as religiões e mais. Enquanto vereador, apoiei, por exemplo, a criação de espaços de religião no nosso calendário de cidade. Eu próprio destinei recursos para a nossa jornada pascual. Eu fiz isso. Eu fui um cara que sempre, na presidência da Câmara, tolhi e impedi qualquer discriminação religiosa, racial, de gênero, de orientação. Nós estamos, pessoal, num Brasil que é muito rico por ser diverso. Olha para o mundo. Olha a briga que está o mundo. A gente consegue entender há quanto tempo briga o Oriente Médio. Eu acho que eles já se esqueceram porque começaram a brigar. Nós somos o lugar em que o judeu e o muçulmano jogam futebol na mesma rua. Nós somos o lugar em que o cristão não tem que estar preocupado com a orientação sexual daquele ou desse, mas tem que estar muito preocupado porque em Belo Horizonte tem 15 mil pessoas dormindo na rua. É isso que eu aprendi na igreja. A gente se preocupa com o próximo. A gente não fica importunando o próximo. A gente não fica querendo impedir o próximo de ser o que ele é. Deus ama as pessoas, todas elas, como elas são. Imagine se é um homem que vai dizer como elas devem ser. Portanto, o que está acontecendo no Brasil é que uma parcela da direita resolveu utilizar a religião como mote político. E, lamentavelmente, isso existe. Do mesmo jeito que parcela da esquerda se pauta pelo que a gente pode chamar de identitarismo. E a própria esquerda já faz críticas bem claras em relação a esses posicionamentos. E por isso, talvez a esquerda vem perdendo diálogo com classes trabalhadoras, com as pessoas que estão em comunidades que precisam muito. Porque ela deixou de conversar com isso, começou a conversar só com uma parcela da população. Então veja, por que eu lido com muita naturalidade? Porque eu sou um democrata, porque eu sou republicano, porque eu leio a Constituição e está tudo lá. Quanto à religião, professe a fé que você quiser e não use a sua fé para ser intolerante com outras. Quanto ao gênero, palavra que às vezes é mal interpretada, gênero são dois, masculino e feminino, ou outras pessoas que escolhem não ter um gênero identificado, direito delas. Mas, em relação ao gênero, sabe o que me preocupa? Que as mulheres recebem menos nos seus trabalhos do que os homens. Empresas como essa, no desempenho de mesma função de jornalismo, às vezes a mulher não recebe o mesmo que o cara está recebendo. Isso me preocupa. Quando o assunto é orientação sexual, quando eu era vereador, eu me movi para fazer uma coisa que eu perguntei aos cristãos se eles iam ser contra. Sabe qual? Tem muita gente na nossa cidade, adolescentes, são expulsos de casa pela orientação sexual. Olha, é homossexual, é bissexual. O pai não aceita, a mãe não aceita. Violência física, rua. Tem ou não tem o Estado o papel de acolher essa pessoa? Deus diria eu para você ver diferença nesses seres humanos? Jesus deixaria de entregar o pão a alguém que foi expulso de casa por ter uma orientação sexual diferente? Agora, de tudo que eu leio e aprendo sobre religião, Deus e Jesus não estão sendo tão bem interpretados por alguns que preferem ignorar quem está dormindo na sarjeta para preferirem se importunar alguém com quem está dormindo.
Gabriel, agora uma pauta ambiental, né? Sobre Lagoa da Pampulha, o tema de despoluição. Desde 2024, a gente vê aí encontros, né? A época reuniram o ex-governador Romeu Zema com prefeita de Contagem, prefeito de Belo Horizonte, à época, firmando aí um acordo de cooperação. Você, como presidente da Câmara, acompanhou algumas CPIs também a respeito. E a gente sabe que, por ser um patrimônio cultural, isso demanda mesmo um esforço coletivo, unindo aí municípios e também o Estado. Então, queria saber qual seria aí o seu plano para essa despoluição e também o que você achou dos passeios de catamarã.
Você já andou no capivara?
Não, e não vou. O catamarã ridiculariza a cidade de Belo Horizonte. Ponto. Trata Belo Horizonte como se nós fôssemos uma cidade qualquer. Nós não somos, diria Drummond. Belo Horizonte não é dessas cidades quaisquer. Pense vocês no seguinte. Lá no final dos anos 30, um prefeito chamado Tarcísio Negrão de Lima ergue aquela barragem. Em 40, vira prefeito Juscelino Kubitschek. Várias pessoas começaram a falar nas orelhas do JK o que ele devia fazer ali. Faz isso, faz aquele. De repente, chega nessa cidade Oscar Niemeyer. Que numa noite, hospedado no grande hotel Belo Horizonte, ali na Bahia com Augusto de Lima, desenhou uma igreja, uma casa do baile, um cassino, um clube. Pensou o que foi a semente da arquitetura modernista brasileira. Uma lagoa limpa, que sim tinha vela, parabéns, né? Que tinha navegação de pessoas que livremente no iate pegavam ali, mas que tinha, sobretudo, uma orla muito valorizada e águas limpas. Águas limpas. Você já viu algumas partes da lagoa ali como cheiram?
Terrível.
Vocês já viram como está o cassino, o atual museu, há anos fechado, sem reforma? Já viram o estado da Casa do Baile, que abre no final da manhã e fecha antes do sol se pôr? Já viram como está o iate por dentro e a questão do anexo do iate? Já viram como está o Jardim Zoológico de Belo Horizonte, a Enseada das Garças? Quando eu vejo dois ex-colegas vereadores, governador Matheus Simões, prefeito Álvaro Damião, disputando para ver quem coloca o barquinho dentro da lagoa, eu penso, não merecemos tão pouco. Porque eu te pergunto, tem chinês que vai sair lá de Pequim para dar uma volta no catamarã? Nós vamos atrair turistas estrangeiros. Ah, os passeios bombaram. Olha, essa cidade adora novidade. Quando vieram os espetinhos, bombou. Aí os espetinhos fizeram assim. Depois foi o que? Aqueles picolé mexicano? Paleta?
Paleta.
Vamos de paleta.
Beach
já
tênis.
Não tem mais. Beach tênis tá aí ainda, já tênis já. Tem.
Teve o morango lá.
Morango com chocolate. O catamarã é um morango com chocolate. É. Morango do amor.
Morango do amor, isso.
Primeiro porque é barango. Segundo porque ninguém vai viver comendo aquilo. Sim. A não ser que queira ter diabetes aos 30 anos de idade. Aqui não, isso é uma modinha de péssimo gosto, que encobre o problema real da Lagoa da Pampulha, que é a articulação institucional entre o governo estadual, a Copasa, a Prefeitura de Contagem, que manda o esgoto para cá, a cidade, e a Prefeitura de Belo Horizonte, que também tem casas que despejam o esgoto na lagoa. Isso, meu querido, é força-tarefa para ir de casa em casa conectando esgoto. É trabalho seríssimo que tem que acontecer. Ponto número um. Segundo, é um trabalho sério de desassoreamento da lagoa. É isso que nós mostramos na CPI. O que estava acontecendo na prefeitura, aliás, essa é uma prefeitura que já teve Polícia Federal batendo na porta duas vezes. As duas eu falei que ia acontecer e fui taxado de brigão. CPI da Lagoa da Pampulha, que eu era o presidente, mostrou que tinha corrupção. Ouvi de vereadores que eu estava perseguindo servidor, ouvi de vereador que pediu minha cassação, que eu estava abusando de poder, e no fim ao cabo está lá a Polícia Federal prendendo o cara que eu falei que era um cara incorreto. Então veja, nós temos que ter um cuidado, porque senão daqui a anos a gente perde metade da lagoa. Em algumas partes vocês já estão vendo pontar ali grama, né? Isso é normal, a lagoa sedimenta. Então você tem que ter um trabalho ali sério de retirar. Limpeza, desassoreamento e terceiro, o tratamento dos ícones do modernismo brasileiro como eles devem ser. A Casa do Baile tem que funcionar 24 horas por dia com operação de bar, de restaurante, de recepcionar os turistas. Não é como uma exposição, vez ou outra, com todo respeito aos artistas, que parece exposição de quinta série. Até botou ali uma maquete, botou umas cartolinas. Não é isso, cara. Não é isso que vai fazer aquele lugar ser visitado por todo mundo. A praça que está ao lado, a Dalva Simão, Bule Max. Cara, a fonte está quebrada, tem peixe morto lá há anos, depositado de dengue. Então, isso tem que ser feito com a orla. E eu vou mais para uma ideia que é importante. A orla da lagoa, você tem que tirar os carros dali. Urgência. Você já andou lá no domingo? Os pedestres, todo mundo espremido. Espremido aqui, ó. E os carros. Bota os carros na rua imediatamente anterior. Faz um belo do calçadão ali, porque a nossa cidade não tem esse ponto de encontro. Vai pro Rio. O que é Ipanema, Leblon, Copacabana? A praia é um lugar de encontro. A São Paulo tem... Nós precisamos de lugares de encontro. Como é a Feira Hippie? Bendita hora que levaram a Feira Hippie para Afonso Pena. Que bela ideia. Que belo atrativo. Ali nós temos turismo de verdade. Então, na hora que você faz isso e muda o uso das casas para ter restaurante, bar, loja, ali em frente... Aí eu tenho uma Pampulha viva. Porque ver a Casa do Baile de binóculo, de um barquinho que, aliás, você viu os custos, né?
Sim.
Barango. Feio. A gente tem que usar a palavra barango mais vezes. Até barango. Tem que falar isso com franqueza, entendeu?
O nome é capivarã, né?
Nome barango, tacanho, brega. Isso não vai atrair... Isso ridiculariza a cidade de Belo Horizonte.
Gabriel, já que estamos falando da nossa cidade, porque eu também sou nascido e criado aqui, tenho 40 anos também, vou falar um pouco do governo da nossa cidade. A gente está noticiando aqui na TMC algumas coisas. A questão do SAMU,
nossa.
Que o prefeito ontem estava até, a gente está no sábado, mas essa semana, estava até muito irritado, porque teve um negócio que a Duda Salaberto falou que ia mandar 2 milhões, ele falou que quem manda no orçamento da cidade é ele.
Eu achei que eram os vereadores. Vereador é que aprova o orçamento, né?
E ele foi vereador.
Foi.
Temos também a questão da greve dos professores, que ele disse que ninguém aguenta mais, que todo prefeito...
Tá chato, né?
Tá chato, tá chato. Todo prefeito tem que enfrentar greve de professor. E aí, como é que você vê hoje o seu ex-colega de parlamento como prefeito de Belo Horizonte?
Eu gosto... Vou falar aqui como se eu estivesse conversando com o Álvaro, pode ser?
Ó, claro.
Álvaro Damião, você sabe que eu gosto de você. Nós somos colegas vereadores... por 8 anos. É, quando eu estava na Câmara Municipal, numa situação injusta em relação a mim, num processo de cassação, você ficou do meu lado. E eu não esqueço isso, sou grato a você. Naquele processo de eleição, em que o Fuad era candidato, está lá no nosso grupo de WhatsApp, até hoje registrado, na hora que surgiu o papo de você ia ser vice, você falou: de jeito nenhum. Ainda botou o bonequinho correndo assim, ó. Não quero nem pensar. De repente, você mudou de ideia. E de repente, o secretário de Educação de Belo Horizonte acabou sendo um cargo dado à União Brasil. Para meses depois, a Polícia Federal bater na porta, mostrando.